Barco. Arrependimento e conversão. Introdução. Como se apresenta hoje em nossas Bíblias, o livro de Barco é composto de textos com gêneros literários diferentes. Depois de uma introdução histórica, 1,1,14, a primeira parte, em prosa, contém uma confissão de pecados e uma súplica, 1,15,3,8. A segunda parte, em poesia, contém uma exortação no estilo dos livros sapienciais, 3,9,4,4, e um oráculo sobre a restauração de Jerusalém e do povo, 4,5,5,9. Por fim, uma carta, atribuída ao profeta Jeremias, BR 6. O certo é que esses textos não são de Baruc, o secretário de Jeremias, mas foram escritos provavelmente no século II a.C. O livro tem o mérito de conservar o sentimento religioso dos israelitas dispersos pelo mundo todo após a ruína de Jerusalém e a perda de quase todas as suas instituições. Mostra como eles conservaram viva a consciência de ser um povo adorador do verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo, mostra a consciência que tinham do desastre nacional. Não atribuem tudo isso à infidelidade de Javé, ao contrário, reconhecem que os males se originaram por culpa deles próprios, estão assim porque desprezaram a palavra dos profetas, rejeitaram a justiça e a verdadeira sabedoria. Mas, ao lado dessa consciência de seus pecados, conservam uma viva esperança, pois acreditam que Deus não abandona o seu povo e continua fiel às promessas. Se houver arrependimento e conversão, poderão confiar no perdão divino, serão reunidos de novo em Jerusalém, que é para sempre a cidade de Deus. A carta do capítulo 6 é uma carta que nos leva aos templos pagãos, cujos ídolos estão empoeirados e carcomidos de cupim. Esses ídolos, apresentados de forma atraente e grandiosa, não têm vida, nem são capazes de produzir vida, não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são capazes de devolver a vista ao cego, nem de livrar do perigo homem nenhum, não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro, quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como, então, pensar ou dizer que são deuses? BR 6,35-39. O livro de Baruc é deuterocanônico, confrontar a introdução ao AT. Baruc. 1. Manter a unidade, livro escrito por Baruc, filho de Nerias, filho de Masias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Alcias, quando estava na Babilônia, no sétimo dia do mês, no quinto ano da época em que os caldeus tomaram Jerusalém e incendiaram. Baruc leu este texto na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e também na presença de todo o povo que veio ouvir a leitura, autoridades, pessoal do rei, conselheiros, o povo todo, pequenos e grandes, que estavam residindo na Babilônia, às margens do rio Sul. Então todos começaram a chorar, a jejuar e a fazer prece ao Senhor. Fizeram também uma coleta em dinheiro, dando cada um o que podia, e mandaram a soma para Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Alcias, filho de Salom, e para os outros sacerdotes e o povo que com ele tinha ficado em Jerusalém. Isso foi quando Baruc, no décimo dia do mês de Sivã, recuperou os objetos da casa do Senhor, tirados do templo, e os mandou de volta para a terra de Judá. Eram os objetos de prata que Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, tinha mandado fazer, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para o exílio na Babilônia o rei Jeconias, as autoridades, os artistas, os poderosos e os cidadãos de Jerusalém. A carta dizia, nós estamos remetendo algum dinheiro. É para vocês comprarem com ele vítimas para o holocausto e vítimas expiatórias, para o incenso e para as ofertas. Ofereçam tudo isso sobre o altar do Senhor nosso Deus, rezando pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela saúde do seu filho Baltasar, a fim de que seus dias sejam tão longos como a idade do céu. O Senhor nos conceda forças e nos ilumine, para pudermos viver protegidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pelo seu filho Baltasar, trabalhando para eles por muito tempo e gozando o seu favor. Rezem também por nós ao Senhor nosso Deus, pois pecamos contra o Senhor nosso Deus, e até hoje a ira e o furor do Senhor não se afastaram de nós. Proclamem este documento que estamos mandando para ser lido em público no templo do Senhor, tanto em dia de festa, como em outras ocasiões. A culpa e a esperança do perdão. Confessar os pecados, eis o texto, confessamos que o Senhor nosso Deus é justo e a nós cabe hoje a vergonha, a nós, cidadãos de Judá e habitantes de Jerusalém, reis e autoridades nossas, sacerdotes, profetas e antepassados nossos, porque pecamos contra o Senhor, desobedecemos, não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, deixamos de seguir as orientações que Ele nos colocou diante dos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos antepassados do Egito até hoje, nós só desobedecemos ao Senhor nosso Deus e não fizemos caso de ouvir a sua voz. Assim nos acompanham até os dias de hoje desgraças e maldições com que o Senhor ameaçou o seu servo Moisés, quando tirou nossos antepassados do Egito para nos dar uma terra onde corre leite e mel. Nós, porém, nunca demos atenção à voz do Senhor nosso Deus, que nos falava pela palavra dos profetas que Ele nos enviava. Pelo contrário, cada um de nós seguia suas más inclinações, prestando culto aos deuses estrangeiros e praticando o que é mau aos olhos do Senhor nosso Deus. 2. Por isso, o Senhor cumpriu as ameaças feitas contra nós e nossos juízes que governavam Israel, nossos reis, nossas autoridades e todos os cidadãos de Israel e Judá. Debaixo do céu, jamais aconteceu coisa igual a tudo o que aconteceu em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, que indivíduos iriam comer a carne de seus próprios filhos e filhas. O Senhor entregou os israelitas em mãos de todos os reinos ao redor e deixou o seu território desolado, tornando-os objeto de caçoada e desprezo dos povos, entre os quais o Senhor os espalhou. Foi assim que se tornaram vassalos e não senhores, pois pecamos contra o Senhor nosso Deus, quando deixamos de dar atenção à sua voz. O Senhor nosso Deus é justo, hoje a vergonha pesa sobre nós e nossos antepassados. Todas as ameaças que o Senhor havia pronunciado caíram sobre nós, contudo, não aplacamos ao Senhor, convertendo-nos de nossa atitude perversa. Por isso, o Senhor prestou atenção e nos enviou as desgraças com que nos havia ameaçado. O Senhor foi justo em tudo o que fez contra nós, porque não lhe obedecemos, colocando em prática o que nos havia mandado. Súplica, Senhor, Deus de Israel, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande força e braço firme, criando para ti uma fama que dura até hoje, nós pecamos, não guardamos respeito, praticamos a injustiça, ó Senhor, nosso Deus, contra todos os teus mandamentos, afasta de nós a tua ira, pois nos tornamos um pequeno resto entre as nações por onde nos espalhaste. Ouve, Senhor, a nossa prece e a nossa súplica, libertando-nos por causa da tua honra. Faz com que ganhemos o favor daqueles que nos exilaram, a fim de que a terra fique sabendo que tu és o Senhor nosso Deus, pois o teu nome foi invocado sobre Israel e seus descendentes. Senhor, do alto de tua santa morada, olha para nós. Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta. Abre, Senhor, os teus olhos e observa. Os mortos no túmulo com seus corpos já sem vida não podem cantar tua glória e tua justiça. Aquele que geme sob o peso, andando encurvado e esgotado, olhos baixos, passando fome, é ele quem reconhece tua glória e tua justiça, Senhor. Não é apoiados no que os nossos antepassados ou nossos reis praticaram de bom, que nós vimos implorar a tua misericórdia, Senhor nosso Deus. O furor e a ira que derramaste sobre nós estão de acordo com o que falaste por meio dos profetas, teus servos. Eles disseram, assim fala o Senhor, dobrem os ombros e submetam-se ao rei da Babilônia, para ficarem na terra que dei aos antepassados de vocês. E se vocês desobedecerem ao Senhor e não se submeterem ao rei da Babilônia, deixarei desertos os povoados de Judá e tirarei de Jerusalém os gritos de alegria, o barulho da festa, a voz do noivo e da noiva, e o país se transformará num lugar deserto e sem habitante. Nós, porém, não obedecemos à tua ordem de nos submetermos ao rei da Babilônia, e tu cumpriste a tua palavra anunciada pelos profetas, teus servos, tiraram da sepultura os ossos de nossos reis e antepassados e os deixaram expostos ao calor do dia e ao frio da noite. Muitos morreram em situações terríveis, de fome, ao fio da espada ou de peste. Por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá, reduziste ao estado em que se encontra hoje o templo sobre o qual teu nome foi invocado. No entanto, agiste conosco, Senhor nosso Deus, em conformidade com tua imensa piedade e compaixão, conforme falaste por meio do teu servo Moisés, quando mandaste escrever a tua lei na presença de Israel, se vocês deixarem de ouvir a minha palavra, esta grande multidão ficará reduzida a uns poucos no meio das nações para onde a espalharei. Eu sei que eles não vão me obedecer, porque são todos um povo que não abaixa a cabeça. Contudo, no exílio eles se converterão e reconhecerão que eu sou o Senhor Deus deles. Então lhes darei inteligência e ouvidos dóceis e, na terra do seu exílio, me louvarão e se lembrarão do meu nome. Eles se arrependerão de sua rebeldia e do mau comportamento, pois se lembrarão do caminho de seus antepassados, que pecaram contra o Senhor. Então, eu os levarei de volta para a terra que jurei dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Eles a possuirão, eu os farei crescer, e eles nunca mais diminuirão. Farei com eles uma aliança eterna, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nunca mais vou expulsar meu povo Israel da terra que lhe dei. 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um espírito aflito que clama por ti. Ouve, Senhor, tem piedade, pois pecamos contra ti. Tu reinas para sempre, e nós morremos para sempre. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel e as súplicas dos filhos daqueles que pecaram contra ti. Eles desobedeceram ao Senhor seu Deus, e nós somos perseguidos pelas desgraças. Não te lembres das injustiças de nossos antepassados, lembra-te, nesta hora, do teu poder e do teu nome. Sim, porque tu és o nosso Deus, e nós te louvamos, ó Senhor. Pois foi para isso que puseste o teu temor em nossos corações, para que invocássemos o teu nome. Nós te louvamos agora no exílio, pois afastamos do nosso coração toda a injustiça de nossos antepassados, que pecaram contra ti. Hoje estamos no exílio, para onde nos expulsaste, a fim de sofrermos vergonha, maldição e insultos, para pagarmos por todas as injustiças de nossos antepassados, que se revoltaram contra o Senhor nosso Deus. A sabedoria entre os homens. Israel abandonou a fonte da sabedoria. Ouça, Israel, os mandamentos da vida, preste atenção para aprender a prudência. Diga, Israel, porque você está numa terra inimiga, envelhecendo numa terra estrangeira? Porque você se contamina com os cadáveres e é contado entre os que vão para a mansão dos mortos? É porque você abandonou a fonte da sabedoria. Se você tivesse andado nos caminhos de Deus, teria sempre vivido em paz. Aprenda agora onde está a prudência, a força e a inteligência, para compreender onde está a vida longa, onde está a luz dos olhos e a paz. Ninguém é capaz de alcançar a sabedoria. Mas quem descobriu a morada da sabedoria, quem penetrou em seus depósitos? Onde estão os governantes das nações, os que dominam as esferas da terra? Onde estão os que se divertem com as aves do céu, os que ajuntam prata e ouro, riquezas em que os homens confiam e em cuja posse não põem limites? Onde estão os que lavram a prata e a cinzelam, sem revelar o segredo de seus trabalhos? Desapareceram, desceram à mansão dos mortos, e outros surgiram e tomaram o seu lugar. Novas gerações viram a luz e vieram habitar a terra, mas não conheceram o caminho da ciência, nem aprenderam suas veredas, nem mesmo seus filhos a puderam alcançar, pelo contrário, afastaram-se do caminho dela. Em Canaã jamais se ouviu falar da sabedoria, e em Temã ela nunca foi vista. Nem mesmo os filhos de Agar, que procuram a sabedoria em toda a terra, ou os comerciantes de Merã e de Temã, que contam histórias e buscam o saber, nem eles conheceram os caminhos da sabedoria, nem se lembraram de suas veredas. Como é grande, ó Israel, o templo de Deus! Como é espaçoso o lugar do seu domínio, grande e sem fim, alto e sem medidas! Aí surgiram os famosos gigantes dos tempos antigos de enorme estatura e treinados para a guerra. Não foi, porém, a eles que Deus escolheu nem lhes ensinou o caminho da ciência, morreram porque não tinham prudência, pereceram por falta de reflexão. Quem subiu até o céu para tomar a sabedoria e fazê-la descer das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la, e comprá-la a preço de ouro puro? Ninguém conhece o caminho dela, nem percebe as suas veredas. A sabedoria é dom de Deus. Aquele que tudo sabe conhece a sabedoria e penetrou-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e encheu de animais, ele envia a luz, e ela vai, chama-a de volta, e ela obedece com tremor. As estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar, ele as chama, e elas respondem, presente. E brilham de alegria para aquele que as criou. Ele é o nosso Deus, e nenhum outro a ele se compara. Foi ele que encontrou o caminho da ciência e o deu a seu filho Jacó e a seu amado Israel. Por isso, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. 4. Ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei decretada para sempre, os que a guardam viverão, os que a abandonam morrerão. Volta atrás, Jacó, e a receba, caminhe na claridade do seu esplendor, não entregue a outros a glória que pertence a você, nem sua dignidade a um povo estrangeiro. Felizes somos nós, Israel, pois conhecemos o que agrada a Deus. Coragem, meu povo. Consequências da idolatria, coragem, meu povo, você que leva o nome de Israel. Vocês foram vendidos às nações, não para serem destruídos, mas, porque vocês provocaram a ira de Deus, então foram entregues aos inimigos. 7. Vocês irritaram o seu Criador, sacrificando aos demônios, e não a Deus, vocês esqueceram o Deus eterno que os alimentou e provocaram a tristeza de Jerusalém que sustentou vocês. A viúva abandonada, Jerusalém viu cair sobre vocês a ira de Deus. Então ela disse, escutem, cidades vizinhas de Sião. Deus me trouxe um grande sofrimento, eu vi a prisão de meus filhos e filhas, trazida pelo Eterno. Com alegria eu os tinha criado, deles me despedi, chorando e gemendo. Ninguém se alegre mais comigo, pois agora estou viúva e abandonada. Se agora fiquei só e vazia, foi por causa dos pecados de meus filhos, que se desviaram da lei de Deus. Eles não entenderam os mandamentos dele, não andaram pelos caminhos da lei de Deus e não entraram pelos trilhos da disciplina e da justiça. Venham, cidades vizinhas de Sião, lembrem-se da prisão de meus filhos e filhas, trazida pelo Eterno. Pois ele reuniu em torno de meus filhos um povo distante, um povo cruel e de linguagem estranha, que não respeitou os velhos nem teve dó das crianças. Levaram embora os filhos queridos da viúva e a deixaram sozinha e sem filhas. Perceberem com empenho redobrado, e eu, que posso fazer por vocês? Somente aquele que lhes enviou a desgraça poderá libertá-los do inimigo. Vão embora, filhos meus, vão embora, enquanto eu fico sozinha. Tirei o manto da paz e vesti a roupa de suplicante. Ficarei a vida inteira clamando ao Deus eterno. Coragem, meus filhos. Clamem a Deus, e Ele os livrará da opressão e das mãos dos inimigos. De minha parte, espero da mão do Eterno a salvação de vocês. Já chegou para mim a alegria que vem do Deus Santo, porque o Eterno, seu Salvador, logo terá misericórdia de vocês. Entre lágrimas e gemidos eu me despedi de vocês. Deus, porém, fará vocês voltarem para mim, com festa e alegria que nunca irão terminar. Da mesma forma que as cidades vizinhas de Sião viram há pouco vocês serem presos, assim, dentro em breve, elas verão a salvação que Deus lhes concederá, pois é com grande glória e brilho eterno que ela virá a vocês. Filhos meus, suportem, animados, a ira de Deus que se voltou contra vocês. O inimigo os perseguiu, mas logo vocês verão a derrota deles e lhes pisarão no pescoço. Meus filhos mimados passaram por caminho pedregoso tocados pelo inimigo como gado roubado. Coragem, meus filhos, clamem a Deus. Ele mesmo que os provou se lembrará de vocês. Da mesma forma como lhes veio, um dia, a ideia de abandonar a Deus, agora voltem a procurá-lo com redobrado empenho. Aquele que lhes enviou tanta desgraça, lhes mandará também a alegria eterna da salvação. Coragem, Jerusalém! Jerusalém, tenha coragem! Aquele que lhe deu um nome a consolará. Malditos os que fizeram mal a você ou ficaram contentes com a sua derrota. Malditas as cidades que escravizaram os filhos de você. E maldita também aquela que os recebeu. Pois, da mesma forma que se alegrou com a derrota de você e fez festa pela sua queda, assim também ela chorará por causa da sua própria destruição. Tirarei dela a alegria de ser muito povoada, e o seu atrevimento se mudará em luto. Sobre ela virá, para durar muito tempo, um fogo mandado pelo Eterno, e os demónios nela habitarão por longos anos. Olhe para o nascente, Jerusalém, e veja a alegria que Deus manda para você. Olhe. Estão voltando os filhos que você viu partir, reunidos pela palavra do Deus Santo, desde o nascente até o poente, eles vêm festejando a glória de Deus. 5. Jerusalém, tira a roupa de luto e de aflição e vista para sempre o esplendor da glória que vem de Deus. Vista o manto da justiça de Deus e ponha na cabeça a coroa gloriosa do Eterno, pois Deus mostrará o esplendor de você a todos os que vivem debaixo do céu. Deus dará para você um nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levante-se, Jerusalém, tome posição em lugar alto, olhe para o nascente e contemple os seus filhos, reunidos do nascente e do poente pela voz do Santo, que invocam alegremente a Deus. Eles partiram a pé, levados pelo inimigo, mas Deus os traz de volta, em triunfo, como sobre uma carruagem real Deus mandou cortar toda a colina alta ou monte antigo e aterrar os lugares mais fundos, para aplanar o chão, a fim de que Israel possa passar com segurança, guiado pela glória de Deus. Por ordem de Deus, todas as árvores e plantas aromáticas darão sombra a Israel, porque Deus, com sua justiça e sua misericórdia, conduzirá festivamente Israel à luz da sua glória. Carta de Jeremias. Cópia da carta que Jeremias mandou aos prisioneiros que estavam para ser levados para a Babilônia pelo rei da Babilônia, a fim de transmitir-lhes a mensagem da qual Deus o havia encarregado. 6. Lutar contra a alienação. Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens do rei deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia, aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante 7 gerações, depois disso, vou tirá-los daí em paz. Durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros, nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos, é só a ti, Senhor, que devemos adorar. Pois o meu anjo estará sempre com vocês, e ele pediria conta da vida de vocês. A língua desses deuses foi feita por um artista, ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz com a moça que gosta de enfeites, pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando, os sacerdotes, tendo tirado ouro e prata dos seus deuses para o seu próprio proveito, o dão até a prostitutas de bordéis. Eles enfeitam com roupas, como se fossem gente, a esses deuses de prata, de ouro ou de madeira. Mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do carunço. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara, por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Um deus fica com o cetro na mão, como se fosse na região uma autoridade, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou machadinha na mão, e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Como a vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses, instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira levantada pelos pés daqueles que entram no templo. Da mesma forma como se fecham com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham os templos com portas, trancas e ferrolhos, para que seus deuses não sejam roubados por ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles que para si mesmos, embora esses deuses não sejam capazes de ver nenhuma delas. Como o madeiramento do templo, cujo cerne dizem estar carunchado por cupins saídos do chão, assim também esses deuses nada sentem quando suas roupas ou eles próprios são corroídos. O rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos, e até gatos saltam. Por aí se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Quanto ao ouro de que são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro, não brilha. Eles mesmos, nem quando foram fundidos, sentiram coisa alguma. Embora não tenham vida, eles foram comprados por um preço muito caro. Sem pés, são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é que tem de levantá-lo. E quando alguém os coloca erguidos e de pé, eles não são capazes de andar por si mesmos, se tombam, não podem se endireitar. Os dons são oferecidos a eles como mortos. Para proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses, ou outra parte, as mulheres salgam, sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada ou que acaba de dar à luz toca nesses sacrifícios. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com a roupa rasgada, a barba e o cabelo cortado e a cabeça descoberta, em sinal de luto. Urram e gritam diante de seus deuses, como alguns fazem nas cerimonias fúnebres. Os sacerdotes tiram a roupa dos deuses para vestir suas mulheres e crianças. E esses deuses, favorecidos ou prejudicados por alguém, não são capazes de retribuir. Não podem nomear nem destronar reis. Eles também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhes faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar. Não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são capazes de devolver a vista ao cego, nem de livrar do perigo homem nenhum, não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro, quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como, então, pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vêem alguém mudo, incapaz de falar, eles o apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se ele fosse capaz de ouvir. Mas, porque não têm bom senso, eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. Mulheres põem uma corda na cintura e sentam-se à beira do caminho, queimando farelo como incenso. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira, que não teve a mesma honra nem arrebentou a corda. Tudo o que fazem com eles é falso. Então, como é que se vai pensar ou dizer que são deuses? Esses deuses foram fabricados por escultores e ourives, e não podem ser nada mais daquilo que os seus autores queriam que fossem. Aqueles que os fizeram não vivem muitos anos, então, como pode ser Deus aquilo que eles fizeram? Deixaram apenas mentira e vergonha para seus descendentes. Quando surge uma guerra ou desgraça muito grande, os sacerdotes discutem a maneira de se esconderem juntamente com esses deuses. Assim, dá para entender que não são deuses, pois não são capazes de se livrarem a si mesmos durante uma guerra ou catástrofe. Não sendo mais que objetos de madeira, dourados ou prateados, por aí fiquem todos sabendo que são de mentira. Que eles não são deuses fique claro para todos os povos e reis, são apenas criação do trabalho humano, e nenhuma ação divina existe neles. Então, quem não vê que eles não são deuses? Esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa, nem libertarão injustiçado algum, pois são impotentes, são como gralhas que voam entre o céu e a terra. Se aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira, dourados ou prateados, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. Eles não são capazes de resistir a um rei ou aos inimigos. Então, como é que se vai aceitar ou imaginar que são deuses? Esses deuses de madeira, deuses dourados ou prateados, não podem escapar nem dos ladrões ou assaltantes. Mais fortes, os ladrões arrancam-lhes o ouro ou a prata e vão-se embora carregando as roupas que esses deuses vestiam, sem que eles possam acudir a si mesmos. Mais vale um rei que mostre bravura ou mesmo um objeto de utilidade em casa, do qual o dono pode se servir, do que esses deuses falsos. Mais vale uma porta que, numa casa, protege tudo o que está dentro, do que esses falsos deuses. Mais vale uma coluna de madeira no palácio, do que esses falsos deuses. O sol, a lua e as estrelas, brilhando, cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer região. As nuvens obedecem, quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro. O raio, mandado lá de cima para devastar montes e matas, cumpre o que lhe é determinado. Esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem na aparência nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar nem abençoar os reis, não podem servir aos pagãos como sinais no céu, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras valem mais do que eles, pois as feras podem fazer alguma coisa por si mesmas, ao menos fugindo para um esconderijo. Então, em nada eles se mostram ser deuses. Por isso, não tenham medo deles. Como espantalho em plantação de pepinos, que nada vigia, assim são esses deuses de madeira, dourados ou prateados. Esses deuses de madeira, dourados ou prateados, se parecem com espinheiro no jardim, onde os passarinhos vêm pousar, ou, então, com cadáver jogado em cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também serão comidos e se tornarão vergonha para o país. Então, é melhor ser homem honrado que não tem ídolos, pois assim não terá do que se envergonhar. Notas. 1,1,14 O texto mostra como as comunidades judaicas, que viviam em ambiente pagão, continuaram profundamente ligadas a Jerusalém, a fim de manter sua identidade étnico-religiosa. 1,15,2,10 Os fiéis dispersos relembram os horrores da queda de Jerusalém e falam de sua própria dor, para confessar seus pecados, cujo castigo Deuteronomio já anunciara, confrontar DT 28,15,68. Meditando sobre sua história, a geração presente reconhece o pecado das gerações passadas e se solidariza com elas. É importante que o povo de Deus reconheça seus próprios erros e pecados, a fim de proclamar a inocência e justiça de Deus. 2,11,3,8 Após confessar seus pecados, os judeus suplicam, lembrando a promessa que Deus fizera a Moisés, confrontar LV 26,39,45, DT 30,1,10. De fato, eles parecem recordar especialmente a promessa da nova aliança, confrontar Júnior 31,31,34. Após a confissão dos pecados, espera-se uma ruptura com o passado e uma abertura para a vida nova que Deus concederá. 3,9,4,4 O texto é um poema que identifica a sabedoria com a lei. Israel deve considerar-se privilegiado por conhecer a sabedoria que leva para a vida e para a felicidade. 3,9,14 Exilado, o povo perdeu o sentido da vida e já parece partilhar o destino dos mortos. A sabedoria é o aprendizado que vem da própria experiência. O povo deve meditar em seus fracassos e aprender que estes são fruto do abandono de Deus, fonte de sabedoria que leva à vida. A prudência é a arte de discernir o momento para a ação oportuna. 15,31 Quem pode alcançar a sabedoria que leva para a vida e a felicidade? Nem os reis nem os ricos, nem os artistas nem os grandes centros de ciência, nem os gigantes primordiais, confrontar GN 6,4, conseguiram encontrá-la e tomar posse dela. Ninguém descobriu a sua morada nem conhece o caminho até lá. Os VV 24, 25 interrompem o tema e ficariam melhor entre os VV 35 e 36. 3,32, 4,4, somente Deus, fonte e fim da vida, conhece a sabedoria que conduz o homem à liberdade e à vida, nenhum homem pode alcançá-la. Ela é dom de Deus que exige do homem abertura e acolhimento. Como em Éclo 24, a sabedoria é identificada com a lei, mas a lei aqui não se refere apenas aos mandamentos, e sim a todo o Pentateuco, este, para Israel, contém a suprema orientação da vida. 4,5, 5,9 O autor recorda circunstâncias do passado, para que os judeus dispersos fora da Palestina permaneçam sempre ligados a Jerusalém, centro da vida e da religião de Israel. 4,5, 8 A idolatria, que é a absolutização e culto a coisas e pessoas, provoca divisão e dispersão do povo. O resto de sobreviventes perpetua a identidade do povo de Deus. 9, 16 Na solidão do abandono, Jerusalém toma consciência do pecado de seu povo, que agora é castigado com o exílio. 17, 29 Jerusalém dirige-se, agora, aos exilados, pedindo que conservem a esperança. A salvação virá, mas é preciso esperá-la com perseverança e súplica. 4,30, 5,9 Agora, Jerusalém é a mãe vingada e consolada com a volta dos seus filhos. 6,1, 72 O texto é atribuído a Jeremias, contudo, pertence provavelmente à época grega. Dominado por nações pagãs, o povo judeu arrisca perder a identidade nacional e religiosa, devido à influência das nações dominadoras e de seus cultos idolátricos. O texto é uma sátira contra os ídolos, procura, com argumentos, mostrar que não são deuses e que o povo não deve adorá-los, mas manter-se fiel a Javé. Em todos os tempos, o povo de Deus deve lutar para se manter consciente, criticando os falsos absolutos da civilização que aliena o homem.